Agora 10h04, 10h04, quarta-feira, 24 de agosto de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações de nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O policial acusado de matar 4 jovens em Flórida foi absolvido. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, Flórida fica na região de Maringá, tem mais detalhes. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O policial militar Demétrios Vinícius de Carvalho foi julgado ontem no Fórum da Comarca de Santa Fé. Ele era acusado de matar 4 jovens de 22, 21, 20 e 17 anos. O crime aconteceu em março de 2015, na cidade de Flórida. As vítimas foram mortas a tiros e os corpos encontrados na zona rural. A polícia chegou ao suspeito após 2 meses de investigação. Segundo o Ministério Público, o réu era vizinho das vítimas e havia desavenças entre eles. A defesa alegava inocência e o júri foi realizado ontem, terminou antes das 7h da noite, e o réu foi absolvido por negativa de autoria, ou seja, a maioria do júri concluiu que não havia provas suficientes para condenar o policial. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, Abrabar, quer a anistia das multas aplicadas em fiscalizações durante a pandemia. Pelos cálculos da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, o total de multas aplicadas em operações de repressão realizadas durante a pandemia ultrapassou a casa dos milhões. O presidente da Abrabar, Fábio Aguaio, conta que os empresários tiveram que buscar apoio na justiça para não fechar as portas.
Foram mais de 30 milhões de reais emitidos em Curitiba de multas, né? E a informação que nós temos é que menos de 1%, né? Menos de 1% foram pagas. Eu digo para você que se foram pagas 4 ou 5, e se tiveram alguns recursos que foram admitidos pela Secretaria de Urbanismo, pelo Comitê de Saúde que fazia essas revisões, se teve menos de 10 que aceitaram recursos, muitos desses recursos que foram feitos, tivemos que buscar a justiça para limpar a barra do empresário ou para anular autos de infrações ou até mesmo as multas. Brigamos muito do judiciário para a gente poder trabalhar nesse período de pandemia. E o judiciário foi um grande acolhedor, dando fôlego para o setor.
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou a sugestão para que seja protocolado um projeto de lei para anistiar as multas, proposta que a Abrabar espera ser aprovada, com a inclusão de cláusulas que garantam a anistia total dos valores devidos.
Um dos grandes desafios do nosso setor é ter a retomada de fato, a retomada não só de movimento, vamos dizer assim, segurança financeira, segurança emocional, e ela só vai vir de verdade quando nós sentimos o poder público que tudo que nós passamos durante o período de 20, 21, possa ser agora, vamos dizer assim, anistiado, perdoado, porque a maioria das pessoas que ou infringiram, eu garanto que a maioria esmagadora fez pela sobrevivência.
A indicação da Câmara Municipal é de que o próprio Executivo apresente uma proposta de lei com a finalidade de perdoar as multas aplicadas em decorrência do descumprimento da legislação vigente, que previa normas mais rígidas para evitar a disseminação da Covid-19. Mais de 1.400 homens foram atendidos no dia D da Saúde do Homem em União da Vitória. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, a Secretaria de Saúde de União da Vitória está comemorando esses números dessa ação, dessa campanha, que teve como slogan a frase "Cuidar da saúde também é coisa de homem". Foram 1.418 homens que procuraram as unidades de saúde do município no último sábado, com 2.493 procedimentos realizados e 359 atendimentos odontológicos. Os números surpreenderam, Luciano, porque sempre há uma resistência maior dos homens em procurar o atendimento médico, principalmente os exames de prevenção. E além dessa ação voltada ao público masculino, a Secretaria da Saúde também realizou uma campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, e que teve alta adesão da população, diferente das campanhas mais recentes. Foram aplicadas 356 vacinas contra a polio, 309 contra a influenza, 281 contra a Covid e 168 doses de outras vacinas, totalizando 1.114 aplicações. Essa campanha contra a polio e multivacinação segue até o dia 9 de setembro. E os homens que não conseguiram ir até alguma unidade no último sábado podem fazê-lo em qualquer dia da semana até o final de agosto, já que estamos no agosto azul e os serviços seguem sendo disponibilizados pela Secretaria de Saúde. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. É isso aí, vamos lá, né? Homens precisam também se cuidar. O DER anunciou o início da obra de duplicação do novo trecho da PR-445. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia a todos. O Departamento de Estradas de Rodagem anunciou o início dos trabalhos na obra de duplicação da PR-445 no trecho entre o distrito de Lerroville e Mauá da Serra. Com as máquinas e os operários na pista, o DR está alertando os motoristas para que reduzam a velocidade e redobrem a cautela. Segundo o departamento, nesses primeiros dias está sendo feito o levantamento topográfico da área e a retirada do mato próximo à rodovia, onde será implantada a nova pista. Ainda de acordo com o DR, são duas frentes de serviço que vão trabalhar simultaneamente, uma delas no distrito e a outra perto de Mauá da Serra. O trecho vai ser duplicado em 27 quilômetros. O investimento do governo nessa duplicação é de 150 milhões de reais. E a previsão é de que a obra esteja concluída no fim do ano que vem. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O aeroporto Santana, lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registrou mais de 10 mil passageiros no primeiro semestre do ano. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Mais precisamente, 10.941 passageiros em 226 voos. Lembrando que o aeroporto aqui de Ponta Grossa conta com a operação de somente uma companhia aérea. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, que administra o espaço. As instalações retomaram os voos comerciais em dezembro do ano passado, devido à pandemia, e desde março, começando a operação com voos diários para Campinas, em São Paulo. A ocupação de voos é, em média, 80% da aeronave. Segundo a administração, em janeiro foram 1.151 passageiros em 24 voos. Com o início dos voos diários, foram 44 voos no mês de março, com 1.915 usuários do aeroporto, e no mês de junho foram 36 voos com 1.776 passageiros. As obras para o novo acesso ao aeroporto Santana, aqui em Ponta Grossa, estão em fase avançada e prevê um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. Segundo os responsáveis pela administração, a previsão é de que os serviços sejam finalizados ainda em 2022 e uma perspectiva, né, de elevar ainda mais o número de passageiros transitando no aeroporto Santana aqui em Ponta Grossa. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nós vamos a Cascavel, no oeste do estado, para falar da região. Por quê? Equipes do Rally dos Sertões começam a chegar para a largada lá em Foz do Iguaçu, na fronteira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No total, são mais de 300 competidores, 40 carros, 83 UTVs, que são aqueles carros que parecem mais gaiolas, e 58 motos e quadriciclos. Os motores serão ligados oficialmente nesta sexta-feira, dia 26, com o prólogo Tomada de Tempo, que define a ordem de largada para a primeira etapa. E no dia 27, a caravana se despede de Foz do Iguaçu, de onde segue para Umuarama. A chegada é em Salinópolis, na Paraíba, no dia 10 de setembro. E neste ano, os Sertões torna-se o maior rally do mundo em uma edição histórica que comemora os 30 anos do evento e do bicentenário da independência. São 7.201 quilômetros, com 4.378 quilômetros de especiais. Além de Foz do Iguaçu, Umuarama, Salinópolis fazem parte do roteiro. Também Presidente Prudente, em São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Costa Rica, também no Mato Grosso do Sul, Barra do Garças, no Mato Grosso, São Félix do Araguaia, também no Mato Grosso, Palmas, Tocantins, Mateiros, Bom Jesus, no Piauí, Balsas, no Maranhão, Imperatriz e Paragominas, na Paraíba. E ainda quem quiser viver também essa aventura de perto, no CTG Charru, em Foz do Iguaçu, foi montada a Vila Sertões, para que os visitantes conheçam as caravanas que participarão do rally e ver de perto os carros e ainda acompanhar eventos culturais e de gastronomia. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Thien. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.